Hoje a gente vai falar sobre dois conteúdos muito bacanas que falam sobre startups de saúde e bem-estar, que têm crescido muito agora durante esse período de pandemia, e também sobre como validar e crescer um negócio, uma startup. E conversar com a Jade, da Radar Fit, que é uma empresa que cresceu mais de 1000% durante esse ano, em comparação com o ano passado. E ela vai trazer dicas muito legais aqui para a gente para falar sobre como o modelo de negócio dela e das sócias conseguiu crescer tanto nesse período e ainda por cima se estabilizar no mercado. Oi, Jade, tudo bem?
Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom, pessoal?
Tudo certo e
Boa
por aí?
tarde, né?
É verdade,
Tudo
ainda está
ótimo
luz.
também. Tá luz ainda, ainda é boa tarde.
É verdade.
Muito
Jade,
obrigada pelo convite, viu?
Ah, capaz, a gente que agradece. A gente até já conversou um pouquinho sobre a Radar Fit lá no Start, né, que é o nosso portal de conteúdo. E acho que nada melhor do que a gente trazer um pouco desse conteúdo que a gente já conversou em outros momentos para abordar ainda mais, né? Trazer algumas dicas para o pessoal que está nos assistindo aqui. Então, acho que enquanto o pessoal está entrando na live, tu podia se apresentar um pouquinho, apresentar um pouquinho sobre a Radar Fit, o que que vocês fazem.
Com certeza. Bom, eu sou uma das fundadoras da Radar Fit, então eu sou a CEO da Radar Fit, a Jennifer é a nossa CTO cofundadora e a Tati é a nossa, perdão, a Jennifer é a nossa, a Tati é a nossa CTO e a Jennifer é a nossa CFO e são as minhas sócias cofundadoras da Radar Fit. A gente fundou ela um pouquinho mais de 3 anos atrás. A Radar Fit é um aplicativo de gamificação para as pessoas transformarem a saúde e o corpo através de mudança de hábitos. Então, o diferencial está em inteligência artificial para captar os dados do perfil físico e objetivo final de cada usuário e passar para ele de uma forma gamificada em uma trilha de missões diárias, os planos alimentares em cada refeição. Para ele passar a se alimentar melhor, os treinos diários para ele fazer em casa ou na academia, personalizados para o perfil físico e objetivo final dele, missões de meditação para ele cuidar da mente, missões de hidratação para ele ir se hidratando ao longo do dia. Então, basicamente, ele tem ali um mundo fitness, onde ele tem um personal virtual, uma nutricionista virtual, e ele vai acessar o aplicativo e vai participar de uma trilha de missões, onde a gente tem um outro diferencial, que é o nosso reconhecimento de imagem, que analisa, as missões, elas são comprovadas por fotos, então ele tem que tirar foto fazendo exercício, ele tem que tirar foto do prato dele, tem que tirar foto do copo de água dele, ele tem que tirar uma selfie depois da missão de mindfulness, e além dos outros mecanismos, a gente tem um sistema de reconhecimento de imagem que vai analisando ali e comprovando com uma auditoria ainda mais completa se realmente ele está realizando aquelas missões e dando para ele moedas e diamantes. Os diamantes servem para ele participar de um ranking onde ele vai competir com outros usuários e as moedas servem para ele acumular e resgatar por prêmios, como TV, iPhone, pipoqueira, enfim. E são prêmios tangíveis. Em 3, 4 meses ele já consegue resgatar prêmios interessantes, né? E não só uma caneta, como alguns programas de fidelidade às vezes fazem. Mas basicamente é isso, então. O foco do aplicativo é resolver a dificuldade que as pessoas têm de ter uma vida saudável, que vem muito devido ao fato da falta de recompensa imediata. Então, quando a gente vai numa academia, a gente treina ali 1 hora, a gente não sai da academia instantaneamente com o corpo que a gente quer, isso é falta de recompensa imediata. Quando a gente senta e come um prato de refeição saudável, a gente não termina o prato e fica instantaneamente com a saúde que a gente quer, isso também é falta de recompensa imediata. Então, é a falta de recompensa imediata que desencadeia a falta de motivação e a falta de disciplina, e por isso as pessoas vivem tendo essa dificuldade de ter um estilo de vida e, mais que isso, manter ele, né? E a gente vem para mudar os hábitos e fazer a pessoa de uma forma divertida repetir esses hábitos e passar a condicionar um estilo de vida saudável, sem restrições, sem ser algo exagerado, mas passar a fazer melhores escolhas e sentir os resultados no corpo e na saúde de uma forma prática, divertida e rápida perante outros programas que geram resultados ilusórios, né?
Maravilha, Jade. E foi após identificar esses fatores que tu comentou agora que vocês tiveram a ideia do modelo de negócios da Radar Fit. Tu poderia contar um pouquinho assim para a gente começar a introduzir o tema da live também sobre esse processo de entender que era um potencial negócio e
Claro.
como transformar ele no que ele é hoje?
Exato. Quando a gente começou a Radarfit, era um modelo de negócio completamente diferente. Era um marketplace, basicamente um site onde as pessoas entrariam e encontrariam, seriam conectadas com profissionais da área de saúde, da área de bem-estar e fitness, produtos da área de bem-estar e fitness. Então era um marketplace e a gente achou que com isso a gente estaria facilitando a vida das pessoas, fazendo com que elas conseguissem alcançar um objetivo de ter uma vida saudável de uma forma mais rápida. Acontece que a gente não estava solucionando nada, né? Então a gente pivotou, ou seja, esse nosso modelo de negócio não funcionou e tinham vários outros motivos falhos também no modelo de negócios, como por exemplo, depois que o nosso usuário se conectava com a loja ou com o profissional, ele saía da nossa plataforma. Além de ser um oceano vermelho, porque existem vários outros players, ou seja, várias outras empresas que faziam exatamente o que a gente fazia e que já estavam no mercado há muito mais tempo, com muito mais excelência. Então, a gente identificou duas coisas. Primeiro, a gente não estava resolvendo a dificuldade das pessoas, e uma startup vem para trazer tecnologia para resolver um problema das pessoas, né? Então a gente começou a buscar entender o porquê que as pessoas estavam, por que que as pessoas tinham essa dificuldade de ter uma vida saudável. E a gente começou a procurar estudos que já existiam, a gente começou a entrevistar as pessoas na rua, a gente começou a fazer formulários de entrevistas online, então a gente buscou entender a fonte disso. E depois que a gente entendeu a fonte disso, a gente procurou validar o nosso modelo de negócios de uma forma concierge. Isso porque a gente já estava no mercado há 1 ano, a gente já tinha gastado todo o dinheiro que a gente tinha investido, então a gente já estava assim, sem grana nenhuma para tentar validar ou construir um negócio do zero. Então a gente falou: olha, como que a gente vai fazer isso de uma forma sem precisar gastar nenhum dinheiro, sem ter ainda mais riscos que a gente está correndo, né? Então a gente pensou num game, a gente falou: bom, a gente precisa dar recompensa imediata para a pessoa, a gente precisa fazer isso de uma forma motivacional e com disciplina, mas ao mesmo tempo divertida, então a gente bolou o game. Aí a gente criou grupos de WhatsApp, a gente divulgou isso entre redes de amigos, a gente criou grupos de WhatsApp, dividiu. Quando a gente foi ver, os nossos amigos tinham compartilhado tanto que tinham mais de 5 mil pessoas inscritas para participar do game, chamava Radarfit Desafio 7 Dias. 5 mil pessoas se inscreveram de vários estados do país. A gente dividiu essas pessoas em grupos de WhatsApp e a gente não tinha nenhuma inteligência. Então, a única forma que a gente tinha para comprovar era pedir para o cara mandar uma foto ou um vídeo. Não tinha nutricionista e personal, a gente não tinha essa equipe completa. Então, a gente foi mandando coisas mesmo: manda um prato de uma salada, manda um copo de água, faz uma caminhada, manda um vídeo aqui para a gente e tal. E a gente ia mandando quantas moedas eles iam ganhar. E aí a gente ia colocando na planilha mesmo, depois estava inviável já, a gente nem sabia, a gente já nem conseguia mais colocar em planilha, tinha uma hora que a gente já nem sabia mais quantos pontos a pessoa tinha, porque era muito rápido. Em média, a cada 1 hora no grupo, a gente tinha cerca de 1.000 mídias enviadas em um grupo que tinha 50, 60 pessoas. Então ficou assim, uma coisa gigante. E tinha essa questão da comunidade também, né? Que as pessoas sentiam que elas pertenciam a um grupo ali, que davam um outro sentido de motivação além do game, né? Daí que a gente criou o ranking no nosso aplicativo. Mas voltando ao ponto do nosso MVP, então a gente fez esse MVP, que foi um teste onde a gente gastou R$ 0. A gente testou durante 3 meses e a gente foi fazendo vários desafios. Quando terminou o desafio, tinha mais um tanto de gente na lista de espera, que era primo, amigo, irmão, que queria participar também. E a gente foi fazendo e fazendo e fazendo. A gente falou: vamos aprimorar isso, mas o melhor que a gente pode nesse modelo MVP, né, nesse modelo gratuito, para aí a gente transformar isso para uma plataforma. E a gente transformou para uma plataforma que era um site, não funcionava, a gente saiu do escopo de jogo dentro de um site, que era muito difícil trazer essa interface interativa de jogo em um site, né? E aí a gente foi então para a parte de aplicativo. E aí a gente foi construindo isso em códigos de game. E depois que a gente construiu isso em códigos de game, que a gente traduziu para que o jogo mesmo funcionasse em um formato de aplicativo. E a gente foi lançando versão após lançação, versão após versão. O que a gente aprendeu nesse caminho todo, e a gente pivotou várias vezes. A gente encontrou o um modelo, a solução que era gamificação, e mesmo assim a gente pivotou várias vezes porque ela não funcionava do jeito que ela deveria, né? Em funcionalidades, em interface. Em inteligência mesmo, de passar um plano alimentar, de ir evoluindo, de realmente falar para o cara exatamente o que ele tem que comer, baseado no peso, altura, gênero, idade que ele tem, baseado no objetivo que ele quer, se ele quer emagrecer, se ele quer fortalecer, ou se ele quer só conquistar os primeiros hábitos saudáveis, enfim. A premiar ele também, engajar ele dentro da plataforma. Então, a gente foi fazendo isso, lançando versão após versão. O que que a gente aprendeu? A gente aprendeu que um produto nunca está pronto, ele está sempre em construção, porque o mercado, ele muda muito rapidamente, as pessoas mudam a forma de consumir rapidamente, o padrão comportamental das pessoas hoje muda muito rápido. Então, uma vez que a gente achou o fit do produto, a gente precisa acompanhar essas pessoas que são o nosso fit. Como que elas estão agora? Isso continua resolvendo o problema delas? E aí a gente entendeu, esse ponto, que o produto nunca está 100% pronto, a gente está sempre em evolução e construindo. Então, o que a gente fica atento é nos manter atendendo, a demanda do mercado, no sentido de continuar resolvendo um problema, no sentido de continuar entregando valor para ele, de melhorias constantes, para ele se manter dentro da plataforma, e de acompanhar, obviamente, a nossa concorrência. O que que eles estão fazendo, mas não o que eles estão fazendo, de diferente da gente em melhorias, mas o que eles estão fazendo de diferente da gente, de errado, o que que eles estão fazendo de errado que a gente vai fazer certo, na nossa plataforma. Então foi assim, a gente pivotou várias vezes, a gente descobriu que o produto nunca ficaria 100% pronto, e a gente lança versão após versão, acompanhando o mercado, nossos clientes, e constantemente mantendo, em alta não, mantendo a nossa plataforma como uma solução para uma dificuldade deles.
Maravilha. Acho que tu falou alguns pontos muito importantes para quem está criando um negócio do zero. E uma coisa me chamou muita atenção que tu falou sobre esse teste que vocês fizeram inicialmente para validar o modelo de negócio. E vocês fizeram isso sem custo, né? Eu acho que muitas
Isso.
pessoas que estão desenvolvendo suas startups pensam que esse é um processo muito caro e muitas vezes elas não fazem isso, não ouvem seus potenciais clientes, né? Então, acho que é legal também a gente falar um pouco sobre essa experiência que vocês tiveram e sobre como é possível encontrar soluções que são acessíveis, né, para fazer esse desenvolvimento.
Sim. Quando a gente começou a empresa, a gente investiu um valor do nosso bolso, nós sócias, né? E a gente usou ele de uma forma errada, porque nós éramos inexperientes. Não em empreender, mas nesse negócio especificamente. E a gente achou que a gente estava pronta, porque todas nós já tínhamos tido experiência em outros negócios, experiências boas e experiências ruins, que servem também para aprender, mas é sempre. Um novo negócio é um novo negócio, é uma nova experiência. Então a gente gastou de forma errada, esse primeiro aporte que nós demos pessoal na empresa, né? E a gente aprendeu com isso. A gente foi aprender também o que, porque isso, na época a startup ainda era uma coisa muito, pouco
Sim.
bombada como é hoje, né? Ninguém nem sabia, o que que vocês são? Ah, nós somos uma empresa, uma startup que funciona assim, assim, assim. E as pessoas não entendiam muito bem. A gente foi entender também que a gente era startup no meio do caminho, a gente participou de um processo de aceleração que nos ajudou muito. Então, o que que a gente foi fazer? A gente foi buscar entender qual era a dificuldade, buscar entender qual era o tamanho do mercado, para ver se era um mercado que valia a pena a gente entrar, buscar entender, qual era a possível solução, validar essa solução. E aí, então, depois de validar a solução, buscar entender como monetizar em cima dela. Mas aí, nessa parte de validar a solução, como eu falei, a gente já estava sem recursos financeiros na época para procurar validar, então a gente foi entender, cara, como que a gente vai fazer isso? Então, eu acho que, baseado na minha experiência, o que eu posso falar é sempre buscar, que os seus amigos próximos, que os seus familiares te ajudem a divulgar no primeiro momento, para que você não precise investir pesado em marketing. E aí, com essa divulgação deles, você aprenda. Qual é a melhor forma de divulgar paga, porque você já aprendeu sem precisar gastar o que que dava certo e o que que não dava. Fazer isso de uma forma gratuita, então a gente, por mais que você queira inovar, você não precisa ter uma plataforma tecnológica. Inovar não é necessariamente você construir um aplicativo, você construir um site. É simplesmente você buscar solucionar de uma forma diferente um problema que existe. E aí depois, obviamente, você vai deixando o seu produto mais robusto, seja por tecnologia ou por outros meios, se for um produto físico, por exemplo, né? Ou em estratégias e etc. Então, Basicamente é isso. E a gente entendeu também que, ao invés de a gente ficar tipo assim, ah, eu acho que as pessoas vão gostar se for assim, eu acho que as pessoas vão fazer, simplesmente joga para o mercado, deixa as pessoas falarem o que que elas acham que funciona e o que não funciona. Esse foi um outro aprendizado nosso, porque a gente, como a gente lança versão após versão, a gente simplesmente joga a funcionalidade e quem nos fala se ela é valiosa ou não é o nosso usuário. E quem nos fala como ela poderia ser melhor é o nosso usuário, no final das contas. E hoje a gente já tem profissionais de UX, de design, de UI. Mesmo assim, a gente joga, né? Lógico, a gente faz uma coisa bacaninha e a gente joga para o mercado para eles nos falarem se tá legal ou se não tá legal, se faz sentido ter essa funcionalidade no aplicativo ou não. Então, é assim. Outra coisa que eu aprendi é, não temos que ter vergonha da nossa primeira versão de aplicativo. Vocês vissem a nossa primeira versão, parece até que é outra empresa. É assim, absurdo de diferente. Mas a gente foi aprendendo com o nosso público o que que fazia sentido para eles. Porque no final das contas é o mercado quem vai nos dizer o que que eles precisam e o que que é valor para eles.
Com certeza. Tu falou antes sobre uma outra coisa que eu acho bem interessante a gente conversar também, que é sobre analisar a concorrência, né? E entender isso de uma maneira positiva também para o próprio negócio, né? Acho que muitas vezes a gente vê a concorrência como algo negativo, né? Como algo que não pode agregar. E muito pelo contrário, né? Muitas empresas mostram que isso pode te ajudar a construir um propósito muito melhor para o teu próprio negócio, né?
A melhor coisa que tem, gente, é concorrência, porque eles já passaram por aquele caminho. Então, eles têm muito para nos ensinar. Então, assim, é a concorrência que eu falo direta e indireta. Hoje, por exemplo, uma academia é minha concorrência. E ela me explica muito bem por que que as pessoas não conseguem ter uma vida saudável contínua. Os caras vão, malham, eles saem, eles não estão com o corpo que eles querem instantaneamente. A academia tem vários problemas de conversão, de engajamento. Nutricionistas, né? As pessoas não conseguem se manter em dietas. Por que que não conseguem se manter em dietas? Nutricionistas também são concorrências, como podem ser parceiros. E toda concorrência pode ser um parceiro também. Então, aplicativos, existem vários aplicativos de contador de passos, contador de calorias, de corrida, enfim. Por mais que não seja uma concorrência direta, eles são uma concorrência. Games também são uma concorrência. Eu prefiro que o cara brinque comigo do que ele brinque no outro. A gente analisa sempre a concorrência para aprender o que que eles erraram, para a gente não errar a mesma coisa, e o que que eles estão promovendo de valor, que a gente pode promover de valor, não só de uma forma diferente, mas de uma forma que talvez funcione para um outro público que ele não conseguiu atender. Então, por exemplo, se no mercado que eu quero atingir, esse público X, ele já está muito bem atendido, qual público não está bem atendido que a minha solução vai cair melhor? Que aí são as personas, né? Que a gente aí entra até um pouquinho em marketing, né? Quais
Claro.
são as pessoas quais são as pessoas que fazem mais sentido para a minha plataforma? Qual é o clique mais barato, né? Quem vai bater o olho no meu anúncio e já vai querer baixar, ao invés de eu ter que ficar insistindo? E aí, a gente acho que não é criar demanda, é encontrar a demanda. E dentro dessa demanda, encontrar qual que é o público fit do nosso aplicativo. Vou dar um exemplo. A gente achou, quando a gente lançou o aplicativo, que as pessoas que iam baixar o nosso aplicativo seriam pessoas que as pessoas mais baratas do marketing que baixariam, né? O clique mais barato do marketing seriam as pessoas que têm dificuldade de ter uma vida saudável. A gente descobriu que era o contrário. O clique mais barato são as pessoas que já têm uma vida saudável ou que já ingressaram nela inicialmente e elas estão precisando do aplicativo para manter ou para deixarem ela mais completa. Esse é o nosso clique mais barato. Foi uma surpresa para a gente, por exemplo. E aí, depois que a gente conquista o público que a gente quer do nosso clique mais barato, como que a gente vai expandir? Ah, o nosso clique mais caro é a pessoa que não tem uma vida saudável. Ah, então a gente precisa fazer uma comunicação diferente para eles. Para eles, algumas funcionalidades fazem sentido, para os outros não fazem. A gente não pode agradar todo mundo, mas como que a gente chega no meio termo, para que o público que a gente quer que esteja no nosso aplicativo esteja bem atendido, de A a Z, né, dentro do que a gente busca, captar de personas para nossa plataforma. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente analisar quem quer, porque no final das contas, o anúncio, ele é uma vitrine, né? Não adianta a gente ficar forçando um produto goela abaixo porque a gente acha que a pessoa precisa. Quem tem que falar que precisa é o público.
Sem dúvidas. E tu falou um pouquinho antes também sobre todo esse processo de pesquisa para depois chegar na maneira que vocês encontraram para monetizar o negócio, né? Tu poderia compartilhar um pouquinho com a gente sobre esse processo de entender de que forma que se ganha dinheiro com um negócio?
Da parte de pesquisa, a gente fez de uma forma comum. Então, a gente foi. Primeiro, a gente foi no formulário, né? A gente foi no formulário online, então a gente divulgou, pediu para amigos compartilharem, etc. Depois, a gente foi atrás de pesquisas científicas que já existem. Então, é basicamente uma imersão de Google. Vamos ver o que, que pesquisas científicas, estatísticas já descobriram sobre esse público. E cruzar isso com a nossa pesquisa de formulário. E, por fim, a parte de entrevista, que aí eu acho que é a parte mais importante, nem que seja com 20, 30 pessoas, é muito importante. No nosso caso, a gente foi para a Avenida Paulista, em São Paulo, a gente comprou um tanto de biscoitinho Fit, e a gente ficava lá. Ou, responde aqui, a gente vai te dar esse biscoito e não sei o quê, de uma forma muito simples mesmo. A gente entrevistou um pouquinho mais de 500 pessoas. E aí a gente começava a conversar, mas aí não era uma entrevista pergunta, era mais uma conversa, entendeu? E eu acho que isso é o que facilitou também para a gente conseguir puxar mais informações e deixar a pessoa mais confortável, né? E aí a gente cruzou as entrevistas, as nossas conversas, com o nosso formulário que a gente divulgou na internet, com a nossa pesquisa do Google, de entender o que matérias científicas já tinham descoberto sobre esse assunto que a gente queria entender. E aí essa foi a parte de pesquisa. Agora, sobre a parte de monetização, depois que a gente validou a nossa solução, e até mesmo depois que a gente validou ela no WhatsApp, não foi nem na parte de aplicativo, a gente procurou entender como monetizar. Como naquele momento a gente precisava tracionar, a gente precisava crescer de bootstrap, ou seja, a gente precisava se pagar, a gente virou a chave para o B2B. A gente começou a vender nossa solução para empresas. E como é essa venda? A gente vende para empresas falando: olha, aqui a gente tem um programa de saúde e bem-estar corporativo, que os seus colaboradores vão ter uma melhor qualidade de vida e você vai melhorar o seu clima organizacional, aumentar a sua produtividade, reduzir os níveis de estresse e ansiedade. Tudo isso porque a gente também fez uma pesquisa com RHs, LinkedIn, perguntando mesmo. Tem gente que é aberta, tem gente que não é aberta. É sair mandando tanto de pergunta e quem respondeu boa, quem não respondeu, tudo bem, ninguém, a gente também não precisa ficar enfiando pesquisa abaixo, né? Goela abaixo. E aí, depois que a gente entendeu essa questão das empresas, a gente foi. E aí, monetização é o seguinte. De um produto que não existe no nosso caso, não que não tem concorrência, mas que não existe no formato que ele é, a gente foi buscar como a concorrência cobrava, qual que era o nosso custo, quanto custa manter um cara no aplicativo? Ah, custa R$ 1, custa R$ 2, quanto que a concorrência cobra? A concorrência custa 10? Eu vou cobrar 5. E a gente foi validando. Realmente foi uma questão de validação também. A gente começou cobrando um valor X, aí a gente viu que era um valor barato perante o mercado corporativo, e a gente deu uma regulada, mas não uma regulada para ficar mais caro do que a concorrência ou o mesmo preço, uma regulada para a gente ainda conseguir se manter abaixo do valor que a concorrência cobra, mas com uma margem de lucro maior, porque a gente viu que eles estavam dispostos a pagar mais. E aí a gente foi regulando, para ser sincero, a gente regula a nossa monetização até hoje. Eu acho que monetização, inclusive preço, o que não se muda, que eu aprendi. É o valor. O que muda é o preço. O valor que a gente entrega é sempre o mesmo. Mas o preço ele pode ser mudado. Então, a gente foi regulando o nosso preço com o mercado. A pandemia entrou, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um desconto? Isso é uma regulagem de preço também? Então, preço, assim como o produto, é uma coisa que está em constante, reavaliação, né? No caso do preço, não é nem construção, mas é reavaliação. A gente reavalia constantemente. E aí é outro ponto importante se manter atento à concorrência que já existe e aqueles que estão entrando no mercado. Vamos ficar atento e ver qual que é o preço deles. Não estou falando que isso é uma regra, mas eu estou falando que esse é o processo que a gente usa. Eu vejo várias outras empresas fazendo completamente diferente esse processo de precificação, mas a gente faz desse jeito, porque eu acho que a gente, sinceramente, apesar de ser uma empresa de 3 anos, que alguns acham muito tempo, outros acham pouco, a gente ainda está em processo de aprendizado bruto ainda, sabe?
Sim, com certeza. E uma coisa que eu gostaria que tu comentasse também, Jade, é que a gente viu que vocês tiveram um crescimento muito grande, né, nesse período de pandemia agora, especificamente quando a gente fala sobre o mesmo período no ano passado. Queria que tu comentasse um pouco sobre como foi esse processo de crescer tão abruptamente e o que que vocês fizeram para atingir todo esse crescimento.
Eu acho que o primeiro ponto foi timing, né? A gente tinha a tecnologia pronta para ser a solução que as pessoas precisavam dentro de casa e que as empresas precisavam para oferecer um programa de inovação em saúde e bem-estar, de uma forma tecnológica para os colaboradores que estão de home office também. Então, timing, com certeza, sem sombra de dúvidas, foi um trampolim para a gente nesse momento, né? Não que seja um motivo de comemorar, mas é explorar da melhor forma possível como a gente pode trazer a nossa plataforma para ser realmente uma solução que ajude as pessoas nesse momento. Mas timing foi tudo para a gente, e além disso, justamente essas estratégias. Então, o que acontece? Antes as empresas, elas tinham, e assim, eu estou falando, isso é muito recente, existem vários programas de, vamos conectar a empresa com a startup. E eu estou falando empresas gigantes, né? Esses programas, muitas vezes, na nossa experiência antigamente, isso mudou agora para a gente, era assim, a gente tinha a sensação que a empresa estava fazendo um carão. Ah, a gente é tecnológico, a gente quer conversar com startups. Mas o processo não finalizava. Você entrava, você conversava, você fazia uma POC, a POC dava certo, e eles não contratavam efetivamente, eles gostavam mais de jogar na mídia que eles estavam fazendo parcerias com startups e etc. Era mais um carão mesmo do que um processo de: olha, a gente vai abrir as portas para as startups inovarem nossos processos internos aqui com a tecnologia deles. Isso mudou completamente agora no momento de pandemia, porque mais do que nunca eles precisaram se reajustar no mercado. E no campo de bem-estar e saúde corporativa, a gente caiu muito bem. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer a empresa conhecer a tecnologia, e a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer o nosso usuário final, estar mais apto a usar a nossa ferramenta como uma forma diferente de buscar solucionar o problema que ele estava tentando solucionar com outras ferramentas e não dava certo. Então, a aceitação do nosso aplicativo aumentou muito, que é o timing, e a busca, as empresas que antes a gente batia na porta começaram a vir atrás da gente. Então, a gente alinhou muito bem, a gente foi na contramão, né? As empresas começaram a parar de investir em marketing, parar de investir em equipe, a gente fez o contrário, a gente falou: esse é o momento. Vamos pôr tudo que a gente tem em marketing de uma forma estratégica que condiz com o momento de pandemia e quarentena e etc. Então a gente foi estratégico, a gente não fez um marketing bruto, a gente fez uma estratégia legal de marketing. E eu não estou falando só, não estou falando marketing necessariamente de divulgação em impulsionar anúncios, mas de conversar com os clientes corporativos. E a gente abriu nossa plataforma para o público B2C, ou seja, a gente abriu nossa plataforma para as pessoas físicas poderem baixar o aplicativo e conhecerem. E a gente usou isso como uma forma também de conhecer esse mercado, porque como antes nós éramos B2B, vendendo a nossa solução para outras empresas, a gente ainda não tinha um conhecimento legal de como seria abrir para o público de pessoa física. Então a gente abriu para o público de pessoa física, a princípio, um mês gratuito para eles testarem, e depois a gente começou a incluir as formas de pagamento e a validar até a precificação nesse momento. Então a gente tinha um roadmap onde a nossa meta era abrir para o público de pessoa física em 2021, a gente adiantou. E a gente começou a conversar com as empresas de uma forma diferente. Olha, vamos fazer um teste aqui de um mês gratuito. Se vocês gostarem, vocês podem continuar. E a gente está aberto a flexibilizar valores dentro do que vocês têm disponível. E a gente começou a conversar com eles pelo LinkedIn nos colocando do lado deles. A gente sabe que vocês estão com um problema nesse momento, a gente sabe que vocês estão com um orçamento reduzido nesse momento, e a gente está aqui para solucionar nessa parte de saúde e bem-estar corporativa. A gente está aqui para estar do lado de vocês apoiando. Então, um diálogo de não chegar cobrando, um diálogo de oferecer um teste gratuito, que não é nada muito também, né? Não é nada de extrapolando na criatividade, mas é só de mudar a conversa. E aí eu acho que o ponto foi: a gente soube se adaptar bem ao momento, a gente fez um risco calculado, de investir mais em marketing no momento onde todo mundo estava andando dando para trás, né? Tipo assim, não vou fazer isso agora. E de aproveitar o timing também para, poxa, se a gente ia lançar para o público aberto no ano que vem, a gente pode lançar agora, por que não lançar agora, né? E ver e colocar a cara a tapa mesmo.
Eu acho que esse é um aspecto muito importante, né? De as empresas entenderem que elas sempre podem criar novos produtos, abrir novas frentes de comercialização, né? Porque eu acho que a zona de conforto, ela é um impedimento muito grande para crescer, justamente, porque pelos aspectos que tu trouxe, foi justamente a capacidade de enxergar além que possibilitou que vocês chegassem nesse crescimento tão exponencial, né?
Eu acho que a zona de conforto é a morte do desenvolvimento profissional, pessoal, de qualquer empresa, de qualquer ramo. E aí a gente tem vários cases de várias empresas que se mantiveram na zona de conforto e eram gigantes e quebraram. Então, assim, isso eu acho que é a pior coisa que uma empresa pode fazer. Isso vai muito de encontro com a cultura de startup, né? Eu acho que startups ou empresas que um dia foram startups porque elas mantêm essa cultura, elas estão sempre constantemente com essa linha de pensamento que nós estamos em construção, nós estamos em evolução. A startup, ela, por maior que ela seja, ela pode ter 5, 10 mil funcionários, mas ela tem uma flexibilidade muito maior do que uma empresa tradicional, porque a startup ela tem um olhar para o mercado, tipo assim, vamos mudar agora, não é mês que vem, não é daqui um ano, vamos ajustar essa semana, vamos lançar uma coisa essa semana. Não é, a gente não vai lançar perfeito, mas a gente vai lançar e eles vão dizer o que que é perfeito para eles. E eu acho que essa foi. Eu acho que esse foi um momento muito bom de trampolim para várias startups, não só das que eu conheço, mas de tudo que eu vou acompanhando na mídia também, que souberam aproveitar bem porque são empresas que sabem aproveitar bem esse momento. E mais do que isso, a startup ela está sempre numa constante crise, porque a gente já entra no mercado para resolver um problema que está acontecendo. Então a gente já está acostumado com essa, como é que eu vou dizer, com essa montanha russa. Mais frenética, né? Todo negócio é uma montanha-russa.
Sem dúvidas. E acho que dentro dessa questão da cultura de startup que tu trouxe, a gente só consegue realmente aproveitar o timing, essas oportunidades que uma própria pandemia trouxe, se tu realmente souber escutar o cliente, né? Se souber fazer todo esse processo de pesquisa que vocês já vinham fazendo desde a criação da empresa e continuar sabendo ouvir o cliente, né? Mesmo quando tu já traciona e atinge algum sucesso, tu não pode achar que teu produto está perfeito, né? Às vezes tu pode encontrar uma
Exato.
maneira de virar a chave assim completamente diferente se tu tiver atento, né? E acho que dentro disso vocês têm uma história muito legal de estar aberto lá aos clientes, né? Acho que é uma boa lição para outras empresas que estão começando ou que já estão em processo de crescimento de ter esse canal mais aberto para sempre fazer pesquisas.
Acho que deu uma travada aqui, não sei.
Voltou agora?
Se travou aí para voltou, voltou.
Voltou?
Com
É, eu acho que
certeza.
então.
E
Pode
pode
falar.
falar, por favor.
Não, só estava
Pode
finalizando mesmo
terminar.
que essa questão das pesquisas são bem importantes, realmente. E eu queria perguntar também se agora, nesse período em que vocês já tracionaram o negócio, já atingiram um público que compra a ideia de vocês, de que maneira que vocês continuam esse relacionamento, né? Porque agora esse processo de conversação com o cliente provavelmente se dá de uma maneira diferente do que se dava antes.
Sim, porque agora a gente vem para os nossos usuários, a gente vem se tornando uma autoridade no nosso assunto, né? Então a gente começa a incorporar um diálogo diferente com eles, a gente tem uma intimidade com os nossos usuários, e a gente começa agora a expandir justamente para outros tipos de persona desse mesmo mercado. Quais são as pessoas desse nosso mercado que a gente ainda não atingiu? E como a gente pode atingir elas? E para as pessoas que a gente já atingiu, o que que a gente pode incluir a mais na nossa plataforma? E aí eu estou falando não só para agradar o nosso usuário, mas obviamente para a gente monetizar também. Se a gente já sabe, como a gente começa a entender o comportamento deles dentro da nossa plataforma, e entendendo o comportamento deles dentro da nossa plataforma, a gente entende melhor a gente tem melhores expectativas, melhores projeções do que a gente pode colocar para eles. Então, a gente coloca ativos virtuais. Então, agora eles compram, eles utilizam moedas para comprar participação em campeonatos virtuais. Se antes as pessoas corriam, faziam corridas presenciais, por que não fazer uma corrida virtual na Radar Fit? E ele pode comprar moedas com dinheiro. Às vezes, ele não precisa necessariamente ficar muito tempo no jogo para conquistar aquelas moedas. Então, a gente vem, aumentando as nossas vertentes de monetização dentro do aplicativo, a gente vem entendendo melhor o nosso usuário, melhorando a experiência dele dentro da plataforma, e agora a gente vem expandindo, como igual a gente expandiu para o mercado B2C, a gente começou com um tipo de persona, agora a gente vai expandir para outros tipos de persona, focando no nosso CAC, qual que é o nosso CAC, como que a gente pode, que é o custo de aquisição de usuário, né? Quanto que custa para esse cara baixar nosso aplicativo e como que a gente pode reduzir esse custo? E a gente vem focando muito também para de branding, né? Para a gente ter uma melhor, um maior valor de marca e visibilidade também.
Maravilha. E uma coisa que eu queria que tu comentasse também é que depois de atingir o sucesso e de ter um crescimento legal, muitas startups não sabem como permanecer nesse fluxo de crescimento, né? Como se manter nessa onda boa e positiva. Queria ver se tu tem algumas dicas que vocês estão utilizando na Radar Fit para conseguir, né, se manter nesse crescimento legal que vocês tiveram durante esse período, se vocês planejam estratégias para realmente conseguir seguir nessa onda.
Eu acho que é justamente o que você falou de não se manter na zona de conforto, não achar que aquilo é uma coisa contínua. Se a gente encontrou o fit com esse público, a gente tem que procurar entender. Se a gente encontrou o nosso cliente, a gente tem que procurar entender como manter ele. Então, não só entender como capta ele para se tornar um cliente pagante, mas depois como que a gente faz ele continuar na plataforma. E aí isso é muito um foco de marketing, de aprender constantemente o melhor diálogo com o nosso cliente, de constantemente prestar atenção no comportamento dele com o uso da plataforma para melhorar a experiência dele com a nossa plataforma, fazer não só com que ele se mantenha na plataforma, mas com que ele comece a evangelizar a nossa marca, que ele goste tanto que ele comece a compartilhar e indicar para outras pessoas, e sempre focar na evolução do aplicativo ou do produto, no, tipo assim, o que mais a gente pode agregar para o produto, para trazer novas pessoas, novos clientes, novos perfis de clientes e fazer com que os clientes que a gente adquiriu continuem com a plataforma, utilizando a plataforma e indiquem para outras pessoas. E, claro, expandir a tecnologia. O que mais a gente pode trazer de tecnologia? O que mais a gente pode agregar na nossa empresa? Quais outros produtos a gente pode agregar? Se a gente entende, esse produto aqui está ok, o que mais? Vamos trazer outro produto, vamos entender o que mais a gente, como a gente pode usar o entendimento do comportamento do usuário para monetizar mais em cima dele, de uma forma com que a gente gere constante valor para ele. E, bom, é isso. Eu acho que é justamente, na verdade, você respondeu antes do que você perguntou. É não continuar nessa. É não se manter numa zona de conforto e entender que para a gente ter um sucesso, a gente precisa ter esse esforço contínuo e um risco contínuo também, né? Porque cada nova aposta diária é um salto de fé. E eu acho que o negócio ele é feito de riscos diários, de saltos de fé diários, mas importante serem saltos de fé e riscos calculados, né? Eu consigo, se não der certo essa tentativa aqui, eu consigo reerguer rapidinho, então isso também é bem importante.
Legal. E falando sobre essa questão dos riscos que vocês correm enquanto startup, né? Porque isso é uma coisa muito da natureza da startup, essa questão de investir, de arriscar em novas ideias. Mas, como tu falou mesmo, é realmente importante saber como arriscar, os riscos que isso
Gente,
pode
desculpa, eu
trazer
vou
de
só pegar o
negativo, né?
carregador
Claro!
enquanto você vai falando,
Claro!
mas eu estou escutando, vou
Sim.
respondendo.
Tá, perfeito, então. Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho sobre esse processo de arriscar que vocês tomam aí constantemente e de que maneira vocês calculam o que esses riscos podem trazer de positivo ou de negativo e de que maneira reverter isso de forma rápida caso isso não corresponder da maneira que vocês estavam idealizando.
Sim, bom, assim como todo negócio, né, a gente tem um risco constante. E por que que a gente fala que o risco de uma empresa na configuração de startup, às vezes é um pouco, o buraco é um pouco mais fundo. Porque a gente está entrando para um mercado com um produto que ninguém fez igual. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira construir um celular. Tem vários celulares no mercado. Deixa eu ver o que essa galera fez de certo, porque eles são iguais ao meu produto e eu vou fazer um diferencial. Eu tô falando igualdade produto, assim mesmo, sabe? Então, por que que eu acho que no caso de uma startup o buraco é mais fundo? Porque a gente entra num mercado, por mais que a gente tenha outras concorrências indiretas, ninguém faz exatamente o que a gente faz. Então, isso por si só já é uma dificuldade até da gente entender o lifetime da empresa, do produto, porque a gente não tem quem se espelhar. O segundo ponto é que a gente vai precisar jogar isso para o mercado e eles vão ter que falar para a gente se isso é legal ou não. E se isso não for legal, a gente tem que rapidamente fazer uma virada de chave de entender se não, por que que não é legal e vamos entender e vamos refazer de um jeito que talvez seja legal de novo. Então, acho que tem que ser uma rapidez muito grande de relançar outra versão. Vamos lançar outra versão, vamos lançar outra versão e ir procurando constantemente o fit que a gente busca com o cliente no sentido de, para uma pessoa, uma coisa que a gente aprendeu também, né? Para uma pessoa baixar um aplicativo, e aí eu não estou falando também de, não é uma coisa de estatístico ou científico nem nada. Isso é uma experiência nossa da Radarfit. A pessoa precisa, assim, ter uma sensação de pertencimento e a gente precisa resolver um problema dela. São dois pontos-chave que a gente aprendeu com a Radarfit, pelo menos no nosso ramo. Então, a gente busca constantemente resolver esse problema, mas na maioria das vezes a gente não resolve porque são muito mais erros do que acertos. E pra gente encontrar esse acerto, a gente tem que errar muito. E aí vem na linha de é necessário resiliência, é necessário fazer uma boa gestão dos recursos que a gente tem, é necessário ver com o que a gente... eu tenho essa estrutura X aqui agora. Como que eu posso reutilizar ela para fazer algo melhor sem precisar gastar mais? Então, é uma gestão financeira assim, que precisa ser muito mais ágil, na minha opinião. É um risco maior, porque a gente tem que o tempo inteiro testar o produto no mercado, o tempo inteiro, e tem que segurar, tem que dar, tem, o nosso caixa tem que segurar esse processo de ficar tendo que testar no mercado. Acho que o maior risco é não ter essa rapidez de refazer rápido até encontrar o fit. E claro, né, startup, uma vez que você lança o seu produto no mercado, as pessoas sabem que ele existe e um monte de gente pode querer copiar. Um exemplo, Uber lançou, veio 99 Pop, Easy Taxi, etc. Então as pessoas puxam mesmo o DNA, né? Viu, se alguém viu que deu certo, ele vai querer fazer igual você de uma forma melhor. Então ainda tem isso, você precisa estar sempre à frente, você precisa conquistar um mercado mais rápido, você precisa constantemente lançar versões mais evoluídas. Os seus concorrentes maiores, eles têm muito mais banca financeira para fazer o que você faz de uma forma mais foda, literalmente. Então é um bombardeio de coisas diárias. E que talvez por isso eu acho que o buraco seja mais fundo nessa questão de risco. Mas se tiver agilidade, resiliência e realmente focar 100% em solucionar um problema e conversar com o cliente, deixar o cliente dizer o que, que dá certo, o que, que não dá certo, eu acho que essa, no fundo, no final das contas, é a receita do bolo. Pelo
com
menos
certeza.
Foi a nossa.
E tu comentou um pouquinho antes sobre o processo de aceleração que a Radarfit passou, né? Eu acho que muitas startups que estão crescendo agora, elas têm dúvidas sobre esse processo de receber investimentos, sobre a importância de ser aceleradas. Tu quer compartilhar um pouquinho com a gente a experiência que vocês tiveram, como isso agregou no produto de vocês?
Nossa, eu posso dizer com toda certeza que o processo de aceleração fez a gente chegar onde a gente chegou, mas assim, foi crucial pra gente. Evidente, né? Fez chegar onde a gente chegou, mas assim, foi crucial porque nesse mundo de tecnologia, as coisas, elas realmente funcionam de uma forma muito diferente. E É como eu disse, a gente aprendeu com o processo de aceleração a procurar solucionar uma dor. Isso que eu estou repetindo aqui, assim, até de uma forma clichê, a gente aprendeu com o processo de aceleração, a gente aprendeu com o processo de aceleração como realizar um MVP. Claro que a ideia de como fazer um MVP foi nossa, mas eles falaram, cara, vocês têm que fazer isso sem gastar um centavo. Vocês não têm dinheiro, então vocês têm que fazer isso sem gastar um centavo. Então, vai atrás disso. Foi com o processo de aceleração que a gente aprendeu validação de mercado no sentido de tamanho de mercado. Beleza, não adianta a gente encontrar uma dor, validar a solução se não tem pessoas suficientes para pagarem o produto, digamos assim, né, a longo prazo.
Claro.
Então, a gente aprendeu isso com o processo de aceleração. O processo de aceleração nos ajudou muito para rodadas de investimento que a gente passou a entender o que que um investidor busca e se a gente está no momento certo de buscar investimento ou não. E quando a gente realiza uma rodada, quando realizar a próxima? Porque esse é um outro lado da vida de startups, né? Que é bem diferente de uma vida de talvez de um outro perfil de empresa. Então, uma aceleração foi muito é incrível para isso. Acelerações, geralmente elas têm um poder de conexão com empresas muito legal. Não só para monetização, mas para a gente conseguir testar o produto dentro de uma empresa, fazer uma POC, etc. Então, assim, aceleração é realmente para você redescobrir, diferenciado para o seu negócio, você começar a estudar ali do zero, porque muitas vezes a gente vai para o mercado como empresa, a gente faz de trás para frente. E na aceleração a gente aprendeu do zero a refazer o nosso negócio e é a importância de constantemente estar refazendo ele. E para startup é muito importante para uma startup que quer seguir o caminho de fazer rodadas de investimento, porque não é porque você é uma startup que você precisa ir atrás de uma captação de investimento, né? A gente seguiu esse caminho e para a gente foi crucial. Sem aceleração a gente não teria conseguido fazer esse trampolim, subir desse degrau também, porque a aceleração, inclusive, ela traz credibilidade, né, para a gente conseguir conversar com investidores, essa conexão com investidores, entender o que que o investidor busca, que tipo de momento. Então, por exemplo, um investimento anjo, a gente tem que conquistar, a gente tem investimento inicial, a gente tem que conversar com investidores anjo. São os investidores que vão entender que a gente ainda não tem um faturamento de break-even. Que são os investidores que vão entender que o risco é maior naquele momento, porque a gente está validando ainda a solução. Outros tipos de investimento de outras rodadas, os investidores já querem que você chegue com a sua maquininha de fazer dinheiro pronta. Então, se você não tiver nesse momento, não adianta falar com esses caras, com esses grandes players. E aceleradoras investem também, né? E elas investem muito no perfil anjo de se manter do lado da startup. Então, a aceleradora, quando ela investe, assim como o investidor anjo, é um constante mentor ali. Ele é um sócio, né? Mas ele é um constante mentor. Então, ele vai, além de fazer boas conexões com parceiros, clientes, pessoas que podem dar insights legais, ele é o cara que vai te levar para conversar com outros investidores de porte maior ou com outros fundos de porte maior. Ele é o cara que vai te ajudar até em coisas simples como uma gestão financeira que às vezes a gente está fazendo errado. Então, é importante em todos esses pontos, né?
E
Para a
como foi
gente
que
foi.
vocês conseguiram chegar a encontrar a aceleradora de vocês e os primeiros investimentos? Porque eu acho que muitas startups que estão surgindo têm essas dúvidas de como chegar até lá, né?
Bom, o primeiro processo de aceleração foi uma pré-aceleração. Na verdade, foi um amigo meu, empreendedor também, que eu sou fã, que é o Iago, fundador da InvestPlay, que é uma gamificação de gestão financeira pessoal. Enfim, e ele virou para mim e falou assim: o que eu estava contando sobre a Radar Fish, ele falou assim: cara, você sabe que isso é uma startup? Eu falei: o que é uma startup? E ele foi me explicar e ele falou: tem um programa de pré-aceleração. Chama Lemonade, está aberto, eu acho que você deveria participar. E na época a gente estava, tipo assim, realmente muito confusas, frustradas com o negócio, né? Do jeito que ele não estava funcionando e tal, na época, era bem no início. Eu fui, me inscrevi e a gente fez uma apresentação, fomos muito transparentes com o que estava dando certo e o que não estava dando certo. E aí a gente foi, passou para para a primeira etapa, depois para a segunda. Aí a gente foi admitido e a gente passou pelo processo de pré-aceleração. Esse processo de pré-aceleração do Lemonade, na verdade, ele é muito similar a um processo de aceleração, ele é quase uma aceleração. Ele rola ainda, inclusive eu indico para todo mundo, é um processo muito legal de aceleração, aqui de Belo Horizonte. Acho até que eles estão fazendo uma versão online também. E depois a gente foi para o Startup Farm, depois que a gente participou, a gente foi para a aceleração da Farm, em São Paulo, onde a gente também participou da seletiva deles. Então, 3 mil inscritos, desses 3, acho que desses 3 mil, uns 500 foram para uma outra seletiva, depois 50, depois 12, dos 12, 5 foram para o palco final de pitch. E aceleração, falando em pitch, ele te ajuda a aprender e explicar o seu negócio em 5 minutinhos ou em 1 minutinho, que é o tal do pitch, né? Que para uma startup é imprescindível, para se você quer ir seguir por esse caminho de investimento, mas também é imprescindível para um processo comercial moderno, né? Você saber
Claro.
explicar rapidinho. Hoje a gente faz nossas apresentações comerciais para as empresas. Eu explico a Radarfit em 7 minutos a plataforma. E depois eu gasto mais outros 10 minutos para alinhar expectativas e já lanço um teste para eles. A gente não fica gastando 1 hora explicando uma coisa. Deixa o cara conhecer na prática e ele avaliar e depois saber se ele quer voltar a conversar com a gente e tal. Minha equipe comercial também faz isso da mesma forma. Nossa equipe comercial lá explica também rapidinho, enfim. E aí a gente participou da Farm, né? E a Farm depois investiu na gente. Depois de 6 meses que a gente tinha finalizado, eles foram nos acompanhando à distância, investiram na gente. Depois que eles investiram na gente, a gente foi para uma outra rodada de investimento, que é uma rodada anjo. A gente fez uma rodada acelerador, depois a gente foi para uma rodada anjo, né? Que aí foi a rodada onde a gente fez uma captação com fundo junto de um grupo de investidores anjos. E também tem rodadas de investimento friends and family, né? Que você pode juntar um grupo de amigos e familiares. Não precisa ir para o mercado, você monta um valuation, tem várias formas de montar valuation, planilhas de valuation que existem por aí, ou até conversar com aceleradoras que, mesmo que você não tenha passado um processo, eles te ajudam a montar isso, só pesquisar no Google. E aí montar um valuation e falar: olha, eu tô dando, não, estou oferecendo tanto por cento da minha empresa por tantos reais. Montar uma projeção de crescimento e fazer também uma rodada Friends and Family. A gente fez essa rodada Friends and Family, inclusive, depois veio a Farm, e agora essa nossa última foi um fundo anjo com o fundo. Foi um grupo de anjos com um fundo de investimento, que chama Domo Invest, de São Paulo. E aí, é legal também ter. A aceleração, ela também ajuda muito nesse processo de investimento, porque a gente tem que entender como que acontece diluição. À medida que vão entrando mais investidores, você vai diluindo a participação de outros investidores, como fazer uma diluição do grupo de sócias também coerente, de uma forma responsável, de uma forma que a gente consiga manter a governança da empresa, mesmo tendo um grupo de investidores grandes participando, né? Então a aceleração também ajuda muito nesse ponto.
Maravilha. Acho que são dicas importantes para quem está buscando pivotar o negócio realmente. E para a gente se encaminhar para o final do nosso bate-papo, eu queria que tu deixasse algumas dicas para quem está começando, seja para testar seu MVP, seja para crescer quando a pessoa já descobriu o seu público. Enfim, fica bem à vontade para trazer algumas dicas que tu acha que são necessárias para quem está nos assistindo.
Bom, talvez com risco de ser repetitivo, eu vou deixar aqui algumas dicas que, na verdade, são experiências nossas, né, que deram certo e que eu comentei aqui, nessa nossa conversa. Então, a primeira dica é focar em solucionar uma dor do mercado. A segunda dica é procurar entender qual o tamanho desse mercado, procurar entender qual é a sua persona, qual que é o público fit do mercado que vai aderir ao seu produto, validar o produto com o mercado, então deixa os seus usuários falarem o que faz sentido e o que não faz sentido para eles, e evoluir constantemente a plataforma ou produto baseado no feedback do seu usuário final. E não no que a gente pensa, né, como empreendedores ou até como gosto pessoal, porque isso às vezes acaba se confundindo na trajetória, né, mas deixar o usuário, o cliente final, dizer o que faz sentido e o que não faz sentido para ele. Não ficar na zona de conforto, né, e entender que a gente precisa, que o produto nunca está finalizado, que ele está em constante evolução, constante crescimento, e que a gente precisa ficar focado na nossa concorrência, no nosso cliente final, e focado naquilo que está entrando, né? Naquilo que está vindo de novo para o mercado, do mesmo jeito que um dia a gente foi o novo, vão ter outras empresas que são o novo, novo do mercado, digamos assim. Resiliência, sempre entender que é muito mais não do que sim, do cliente, das portas de aceleradoras, dos investidores. Esses erros são super importantes para a gente entender o que que é, qual é o caminho certo, né? E buscar também parcerias e focar em um networking forte, porque isso também ajuda muito em todos os sentidos, buscar mentores, buscar ver como que outros já erraram, para a gente não errar tanto, porque a gente vai errar muito, mas a gente tentar errar menos. E basicamente é isso, ficar ligado nos conteúdos, né? Eu acho que conteúdo, gente, é o mais importante, porque as coisas hoje com a tecnologia, com a internet, mudam muito rapidamente, o mercado muda muito rapidamente. Conteúdos como esse, inclusive aqui, né, são super importantes, porque a gente, hoje, se eu fosse falar comigo hoje, da pessoa de 3 anos atrás, eu seria completamente diferente, porque o mercado hoje está mudado. Então, acho que ficar focado em conteúdos, em players de conteúdos, em players legais de conteúdos, porque tem muita gente que vê mais blá 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 do que qualquer outra coisa. E eu acho que players legais de conteúdos fazem o que vocês estão fazendo, que é buscar experiência. Ah, não é dar uma dica, não é dar uma sugestão, mas é buscar a experiência para que os outros aprendam com a experiência do outro, porque no fundo não tem muito uma receita pronta, né? Cada negócio é um negócio, uma caminhada diferente e tal. E aí, o último ponto só, que a gente sofreu muito na nossa trajetória, é que no início a gente não sabia diferenciar feedback de feedback, né? Porque tem muita gente que vai contra, em vez, ela não quer criticar, ela quer derrubar o seu negócio. Então, é saber ter esse filtro, porque eu acho que esse filtro é muito importante para empreendedores no início não desistirem do negócio, sabe? Entenda se a pessoa está criticando ou se ela está tentando te derrubar. E às vezes ela está tentando te
Novamente.
derrubar não por mal, mas porque ela não tem noção mesmo do que ela está falando direito, e ela não acredita, e ela não acredita porque o seu produto ainda não existe. Então, como que ela vai acreditar mesmo, né?
É, realmente. Jade, vamos ter que encerrar nossa live, porque o Instagram já está me dando a notificação que vai nos cortar aqui no meio. Então, eu queria te agradecer muito pela participação. A live vai ficar salva no IGTV e depois a gente transforma em podcast no Spotify também, para quem não conseguiu participar e não conseguiu pegar todas as nossas conversas. Então, muito obrigada mais uma vez. As dicas, sem dúvidas, foram muito valiosas para quem nos acompanhou.
Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pela atenção, obrigada por quem participou. Espero que tenha sido de valia aí para quem está começando, ou que para quem está no mesmo ritmo que a gente. E foi um prazer, uma honra gigante participar da live de vocês. Obrigada de novo.
Um abração, tchau, tchau.
Um abraço, tchau, tchau.